Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao segundo MamiCast de 2021. Eu sou a Nath e estou aqui com o Vini.
Olá, Nath! Eu sou o Vini e estou de volta aqui ao MamiCast.
Que empolgação, hein, Santiago? Começou 2021 com o pé esquerdo, é?
É, assim, eu não participei do último episódio, vocês me acusaram de estar bêbado.
E a gente estava certo.
Talvez eu estivesse, mas o episódio era sobre expectativas. E a expectativa é a mãe de todas as cagadas e de todas as tragédias. E é por isso que eu não acredito em expectativas, é por isso que eu confio na astrologia, é por isso que eu confio no tarô, é por isso que eu não confio em expectativas. Eu entrei em 2020 cheio de expectativas, olha o que deu o ano.
Adoro como tu inventa desculpas bonitas para não ter feito a tarefa que devia ter feito. Lindo, Vinícius. Você é ótimo nisso. Tua mãe devia adorar isso quando era criança.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui, eu, pelo menos em São Paulo, tô passando um calor da miséria. Tá quente pra cacete hoje. E então a gente resolveu falar de um assunto um pouquinho mais refrescante. Nosso assunto hoje é gelo. A gente vai falar de três tópicos bacanas com gelo que envolvem o mundo do vinho. O primeiro, ice wine, os vinhos de gelo produzidos bastante no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha. Depois a gente vai falar de vinho com gelo, aqueles vinhos feitos para serem bebidos com pedras de gelo. E por último, a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente, vinho congelado. O que acontece quando a gente congela um vinho? Os três assuntos a gente decidiu juntar aqui porque eles não são muito extensos, então a gente resolveu fazer um compiladão de temas ao redor de gelo no mundo do vinho. Vini, vamos começar com o mais sério de todos aí, que é o vinho de gelo, o ice wine?
Bora, let it go, let it go. Hoje, a pauta hoje é Frozen.
Ai, o Vini, eu acho que a capa desse podcast deveria ser uma foto tua vestido de Elsa. Eu acho que funcionaria muito bem. Mas vamos
eu
lá.
Eu sou a favor.
Vamos falar de ice wine, o vinho de gelo, o vinho que é feito de uvas congeladas. Vini, quer fazer uma introdução sobre esse assunto pra gente?
Então vamos lá. Primeiro ponto, existe uma diferença entre ice wine, né, vinho de uva congelada, e iced wine, que seria um vinho feito a partir de uvas congeladas fora da videira, porque eu posso colher as uvas congeladas no pé e eu posso colher as uvas, levar para uma câmara fria, congelar e fazer vinho a partir disso. Então tem essa primeira diferença aí. O tradicional, o clássico, é o ice wine, que na Alemanha é chamado de Eiswein, que é uma das categorias do Prädikatswein da Alemanha. A gente pode fazer um episódio só sobre Prädikat na Alemanha.
Ah, esse é um bom tema, porque na verdade, fugindo um pouco do assunto, esse é um tema que a galera se espanta muito de cara, né? Porque tem muito nome bizarro, mas quando a gente entende o que significa cada pedacinho daquelas palavras gigantescas, fica super simples, né? Então fica aí, vamos gravar em algum momento sobre isso. Voltando para o nosso tópico aqui.
Então vamos lá. Para fazer ice wine da maneira... Primeiro, ice wine tradicionalmente é um vinho doce, não fortificado e não carbonatado. Então é um vinho tranquilo, doce, feito a partir de uvas colhidas, congeladas no pé. Para que isso aconteça, essa uva precisa estar madura, completamente madura, saudável, ela não pode ter podridões, não pode ter doenças, e ela precisa estar congelada no pé. Para isso, a gente precisa ter uma temperatura mínima de menos 7, menos 8 graus Celsius. Então, a gente vai colher com temperatura ambiente negativa, preferencialmente menor do que isso, o ideal é que esteja menos 12, menos 10 graus no ambiente. Então, a noite que é mais fria, a uva congela. Essa uva vai ser colhida congelada manualmente e ela vai ser levada para a vinícola o mais rápido possível para poder fazer a prensagem e obtenção do mosto. Então, não é em qualquer lugar do mundo onde se consegue fazer ice wine.
Sim, imagina o que é o alinhamento dos planetas para isso acontecer, porque a uva precisa estar num lugar... pelo menos minimamente quente para que essa uva amadureça, e ela tem que se manter sadia no pé até que o frio chegue ou uma grande geada chegue e congele essa uva. Então, não é uma condição muito simples e que acontece em todos os lugares e nem todos os anos, né?
Isso aí. Aí tem algumas características diferentes entre os países, mas falando de como esse produto é feito, então essa uva é congelada no pé, ela é colhida, levada para a vinícola, vai ser colocada numa prensa, e como a água dentro da baga está congelada, na prensagem eu vou ter um rendimento muito menor, porque um pouco da água descongela e vai sair junto com o açúcar e os compostos de aroma e sabor, mas eu tenho pouquíssimo mosto. Porque se eu não fizer isso de forma rápida ou deixar essa uva aquecer, a água vai derreter e eu não vou ter, eu vou ter uma uva normal, não vou ter o efeito da uva congelada. Então eu quero um baixo rendimento para que eu tenha uma alta concentração de açúcar nesse meu mosto, para poder fazer esse vinho. Essa uva, esse mosto muito doce, muito perfumado, muito aromático, que veio das uvas congeladas, vai para um tanque fermentar. Tradicionalmente vai para um tanque inerte, porque a quantidade de aromas nesse mosto de uva congelada é imenso. Diferente de vinhos feitos com podridão nobre, que também são doces e tranquilos, o ice wine não tem nada que altere os compostos de aroma e sabor. Então, diferente de um vinho, de um Sauternes, um Tokay Azul, um Berrenoslese, um Trocken Berrenoslese, que tem podridão nobre, o aroma vai ser da variedade. Então, uma das principais características é o aroma varietal no ice wine. E é isso que a gente quer preservar na vinificação. E aí, vai fermentar. Só que a levedura vai patinar um monte para fermentar nesse caso. Por quê? Porque eu tenho muito açúcar, a densidade é enorme, a pressão osmótica do açúcar em cima da célula da levedura vai ser absurda. E aí, a fermentação vai ser lenta, vai ser arrastada. E geralmente são vinhos pouco alcoólicos, que vão ter 5, 6, 7, 8% de álcool, quando muito. Quando a levedura não consegue mais fermentar, ela para a fermentação, sobra açúcar residual. E esse vinho, via de regra, não passa por amadurecimento em madeira. Se passa, não é madeira nova. Ele vai ser envasado e vai ser colocado no mercado como um vinho doce, um vinho de sobremesa, feito a partir de uvas congeladas.
Bom, o maior país produtor de ice wine do mundo é o Canadá, né? Cerca de 75% da produção mundial acontece no Canadá. Ao contrário do que eu falei antes sobre não é todo ano, todo lugar que consegue produzir ice wine todo ano, algumas regiões do Canadá têm produzido anualmente, têm condições suficientemente apropriadas para produzir ice wine todos os anos.
No Canadá tem algumas coisas, questões importantes, e aí falando específico de legislações diferentes entre Canadá e Alemanha, que são os principais países que produzem ice wine. Então, primeiro, no Canadá, que é o país que mais produz ice wine, tem a Vintners Quality Alliance, né, Alliance, que é a aliança dos produtores de uva, dos viticultores ou vitivinicultores de qualidade, que é o VQA, o VQA, que é uma associação de produtores em Ontário. E em Ontário, o produtor, a vinícola, tem que ser parte da VQA para fazer ice wine, porque o processo é controlado. Também, segundo as regras do VQA, o vinho tem que ser varietal, então não pode ser blend para fazer ice wine, e ele tem que ser de uvas viníferas ou da híbrida Vidal. Então, eu tenho uma híbrida que é aceitável. E aí, é importante, né? As castas mais utilizadas são castas que resistem ao frio. Então, um destaque principalmente para Vidal, para Riesling, que é bastante resistente ao frio. A gente está falando de Riesling Renano, obviamente. E a gente tem a Cabernet Franc como uma uva tinta, que também é usada para fazer ice wine no Canadá.
Uma coisa que é importante também é que essas uvas tenham um pouco de resistência a podridões, né? Porque ela vai ficar por um período aí a mais na videira. Então, ela tem que ter uma resistência um pouquinho maior. Por exemplo, uma Pinot Noir, que é uma uva altamente suscetível a podridões, com certeza não conseguiria sobreviver até ser congelada e se tornar um ice wine.
E no Canadá, a uva tem que ser colhida, né? Cultivada, colhida e processada dentro da área de viticultura reconhecida por lei. Então, também não posso produzir numa área e levar para outra, até porque isso perderia qualidade na produção. O açúcar residual mínimo no envase desse ice wine no Canadá tem que ser de 125 gramas de açúcar por litro. Então, é um açúcar residual bastante elevado, e esse é o mínimo. E você não pode adoçar esse vinho. Então, você não pode adicionar açúcar para corrigir a doçura no final do processo. Então, todo o açúcar é natural da uva. E os canadenses foram os primeiros a fazer ice wine de uva tinta e os primeiros a fazerem espumante com ice wine, né? Então, coisas que existem no Canadá.
Dizem que, apesar do Canadá ser esse país mais importante, né, para a produção de ice wine, o ice wine surgiu na Alemanha, que é o segundo maior produtor de ice wine hoje. Surgiu por volta de 1790, 1795, mas o Canadá é o país que mais produz hoje, 75% da produção vem de lá. Alguns outros países que produzem uma quantidade um pouco menor, atrás de Canadá e Alemanha, são Estados Unidos, ali na região de Finger Lakes, Áustria, Eslovênia também. Teve um ice wine no Brasil já, eu acho que teve uma safra só, não foi, da Pericó?
Isso. E na Alemanha tem coisas bem interessantes. Esse congelamento ele vai concentrar, né, açúcar, acidez, compostos de aroma e sabor. Então, se a gente pensar na Alemanha, que é um país de clima moderadamente fresco para frio, né, e que já tem vinhos de alta acidez, o ice wine costuma ser o vinho mais ácido, ou o estilo de vinho mais ácido dentro das categorias alemãs de vinho, porque o congelamento concentra bastante a acidez. Então, mesmo princípio, a uva é colhida congelada, levada para a vinícola, e o açúcar no mosto tem que ser, no mínimo, na hora da prensagem, né, equivalente ao de um Berliner Schlese. Né, então, eles medem isso no Canadá em graus Oechsle. Então, tem que ter entre 110 e 128 Oechsle de teor de açúcar, né, no mosto. Para ter uma ideia, 110 graus Oechsle dá mais ou menos 15% de álcool potencial, e 128 chega a 17,5% de álcool potencial. Então é muita concentração de açúcar no mosto que vai virar ice wine, né? Lembrando que na Alemanha eles classificam o vinho dentro do Predikatswein pelo teor de açúcar no mosto, mas isso a gente vai ficar para um podcast futuro, né? E vão fazer esse vinho também. E ice wine é um vinho geralmente caro, bastante caro. Então, para ter uma ideia de Canadá, um ice wine vai sair a partir de $50 canadense, meia garrafa, garrafa de 375 ml. Então, parte de $50 canadenses para mais, né? Isso lá no Canadá. Na Alemanha também, são vinhos caros. Por quê? Porque o rendimento é minúsculo, é arriscado produzir ice wine, você pode muito facilmente perder a uva por podridões, por algum problema climático. Então, produzir ice wine não é fácil.
Só para explicar rapidamente a questão do rendimento que o Vini acabou de falar, para produzir uma garrafa de vinho tranquilo, normal, tradicional, geralmente se usa de 1 a 2 quilos de uva, dependendo aí do vinho, dependendo do rendimento da videira, da idade da videira. Para produzir uma garrafa de 375 ml de ice wine, se utiliza 3 quilos de uva, em média. Então, precisa de mais uva para produzir uma meia garrafa de ice wine do que uma garrafa de vinho tranquilo normal. Então, o vinho sai carinho mesmo.
E é difícil encontrar ice wine no Brasil, né? Então, tem algumas garrafas perdidas do ice wine da Pericó no mercado ainda. Se encontra alguma coisa de ice wine da Ucrânia, aqui no Brasil, se encontra alguma coisa de o ice wine, se encontra um pouco de ice wine da Hungria aqui no Brasil. Tinha empresas importadoras que traziam ice wine do Canadá para o Brasil, principalmente da vinícola Inneskilling, mas hoje em dia é difícil encontrar ice wine no Brasil e geralmente eles vêm em garrafas de 375 ml. Ou 200 ml. Eiswein, o alemão e o austríaco, é um pouco mais fácil de encontrar, mas ainda assim é xaropinho encontrar esses vinhos no mercado.
Eu andei pesquisando alguns aqui. A gente tem um post, uma matéria no site do Mami, um pouco antiga, sobre ice wine. E nessa matéria eu indicava 4 vinhos, 4 ice wines, né? O brasileiro, o Pericó, um alemão, um da Romênia e um do Canadá. De todos que eu indiquei naquela vez, eu cliquei no site para ver se eles ainda estão disponíveis. Só o da Pericó ainda está disponível na Sommelier Vinhos, por R$198 a garrafa de quantos ml? Vamos ver de quantos ml, que eu estou com este site aberto aqui enquanto gravo.
Não, onde eu me lembro, era uma garrafa de 200 ml.
É, o site não diz na descrição, mas é 200ml, tá certo aqui, 200ml, R$198. E esse é um ice wine brasileiro, então tem uma noção de que os importados vão vir por um preço ainda mais alto do que isso.
A gente tá falando de um vinho que custa R$1.000 o litro, sabe? É alto o preço do negócio.
Mas é divertido e é gostosinho.
Sim, sim. Tem alguns alemães, por exemplo, de grandes produtores do VDP, né, que é o Verband Deutsche Prädikat Weingüter, que é uma associação de produtores de alta qualidade, que a garrafa de 375ml está custando quase R$1.500. Então, isso é normal encontrar no mercado essa faixa de preço para ice wine, tá? Então, os preços são bem altos, são vinhos caros, mas vale a pena provar com certeza, porque são vinhos excepcionais.
Considerando, então, esse perfil do ice wine de ser um vinho doce, mas com uma acidez bem alta, que equilibra essa doçura, e essa prevalência de aroma frutado, né? Ele não passa por nenhum processo que vai alterar o sabor dele, o aroma dele, como a botrytis. Ele geralmente não é envelhecido em carvalho. Com esse perfil que ele tem, super frutado, adocicado e com alta acidez, qual é a harmonização mais indicada para um vinho desses?
Aí tem uma curiosidade importante. Como eles têm um perfil muito frutado, geralmente não passa madeira, eles vão harmonizar muito bem com pratos à base de sobremesas, principalmente à base de frutas. Claro, vão combinar muito bem com queijos azuis, vão combinar muito bem com terrines, como, ou patê, como foie gras, por exemplo. E vão combinar também com sobremesas à base de frutas. Então, uma torta de limão com um ice wine de Riesling é algo excepcionalmente saboroso. Uma torta de frutas vermelhas com ice wine de Cabernet Franc vai ser uma grande experiência. Então, a dica aqui é o vinho que vai harmonizar bem com pratos à base de fruta, principalmente frutas frescas. Né? A ice wine, quando envelhece, e alguns podem envelhecer bem, vão ganhando as notas de frutas secas, damasco, compota. E aí, nesse caso, eles vão bem com sobremesa à base de frutas secas. Né? Combinam bastante bem com chocolate. Então, também tem um chocolate meio amargo, chocolate ao leite, principalmente se esse chocolate for com fruta, damasco, morango, etc., e por aí vai. Então, algumas dicas para ice wines vai funcionar bem.
Estava lendo sobre ice wines que envelhecem, né? Geralmente eles têm um consumo aí em até 10 anos, mas alguns podem envelhecer um pouco mais, e que alguns deles podem ir além desse lado da avelã e para o lado do xarope de bordo, né? Do maple syrup. Uhum. E aí eu já comecei a pensar que ficaria uma delícia colocar isso em cima de uma panqueca e usar ele como maple syrup. Mas seria uma panqueca um pouco cara, né?
Exato, uma panqueca panqueca super gourmet, porque, né, vai sair cara a brincadeira.
Ah, não fica assim que tu coloca PX, Jerez PX em sorvete, Vinícius Santiago.
Um ponto importante, eu falei lá no começo e é bom repetir agora, existem alguns lugares do mundo que produzem vinhos feitos a partir de uvas congeladas fora da videira. Então, por exemplo, no Canadá, na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos, vinhos de sobremesa chamados ice wine ou ice wine têm que ser feitos com uvas congeladas na videira. Mas em outros lugares do mundo, pode-se colher a uva, botar numa câmara fria e congelar essa uva. Só que entre o momento da colheita, o transporte, levar até a câmara fria, já tem alguns processos de oxidação acontecendo. Então, geralmente, eles vão ter uma concentração de aromas e sabores menor do que os ice wines de verdade, que a uva é colhida congelada. Mas existem algumas opções de ice wines, ou o que eles chamam de, ou vão chamar de vinho de sobremesa feito com uvas congeladas, tá? Então, congelar uvas é uma forma para fazer vinhos de sobremesa nesse estilo também. Mas os ice wine de verdade são feitos com uvas congeladas na vida.
Eu visitei Finger Lakes, que é norte do estado de Nova York, é a região dos Estados Unidos onde se produz um pouco de ice wine, e algumas das vinícolas que a gente visitou, a gente provou bastante ice wine por lá, bastante ice wine, bastante iced wine também, porque exatamente esse é o ponto que alguns produtores falaram. Em alguns anos eles conseguiam produzir com a uva congelada no pé, então em alguns anos eles produziam ice wine, em outros anos, para manter o produto no mercado, eles apenas mudavam o rótulo para iced wine e faziam com a uva congelada em câmaras frias mesmo, porque o produto já era conhecido do consumidor deles e eles queriam continuar vendendo. Enfim, dependendo do ano saía um ice wine, dependendo do ano iced wine.
E eu recomendo para qualquer pessoa que eventualmente tenha amigos, familiares ou que vá para o Canadá, quer saber o que trazer de vinho do Canadá, traga ice wines. Porque exatamente. Praticamente não tem no Brasil seguidores, então querem dar um presente para alguém que vocês gostam muito, deem uma garrafa de ice wine. Porque
e,
de fato,
esse é o destaque do país. O país não é reconhecido por outros grandes estilos de vinho. O estilo mais famoso do país é esse. Então, na dúvida, eu obviamente pediria algumas outras coisas para conhecido, se conhecido puder trazer mais de uma garrafa, mas se puder trazer só uma, a Ice Wine é uma ótima, principalmente porque a garrafinha é pequena, então a pessoa que vai trazer para você vai se incomodar muito menos de ter que carregar uma garrafinha fininha de 370ml, 200ml, do que uma garrafa de 750, né? Então já é uma ótima maneira de convencer a pessoa a trazer para você. Isso é tudo que a gente tem para falar de Ice Wine. A gente pode ir para o próximo tema congelante do dia?
O próximo tema congelante. Vocês viram ver a cara da Natália fazendo isso agora. E eu vou pedir para o Thiago encerrar esse podcast com Ice Baby do Vanilla Ice, porque é a única música possível para esse podcast.
Ai, meu Deus. Tá. Próximo tópico, então, Vinícius Santiago. Depois a gente falar de Ice Wine, a gente vai falar de vinhos ice. Que é bom para confundir a cabeça, né? Eu até fiz um post recentemente no Mami, no final do ano, sobre vinhos para serem tomados com gelo. Esse é um produto que eu, sinceramente, não sei quando surgiu, mas ele é bem recente. Não sei porque eu não me dei o trabalho de pesquisar, porque eu sou essa pessoa mesmo, vim aqui gravar e não pesquisei esse negócio antes. Mas é um tipo de produto que já está sendo bastante difundido, já tem gente produzindo em muitos lugares, inclusive champanhe, já existem champanhes ice para serem tomados com gelo. E ele é um produto um pouquinho diferente do produto tradicional, porque o Vini mesmo já falou que ele é uma pessoa que sempre que precisa, o vinho está quente, ele toca gelo mesmo, e é isso aí, a gente está na praia, a gente está na piscina, a gente está com calor, a gente só quer o vinho gelado, a gente não está afim de estudar. Nem sempre que a gente bebe vinho, a gente tem que beber vinho para degustar e para estudar e para refletir. Às vezes a gente só quer beber mesmo, a gente só quer o álcool e o gostinho bom do vinho. Quando a gente coloca gelo no vinho, no primeiro momento pode parecer que nada muda, né? Mas depois de uns minutos o gelo derrete e o vinho começa a ficar aguado. E aí, dá para tomar? Dá, mas ele não vai estar super gostoso. Sabendo que muita gente vai usar gelo no vinho mesmo, não adianta espernear, a pessoa vai colocar gelo, porque o vinho tá quente, tô indo pra praia, quero meu vinho gelado, tá calor pra caramba, vou colocar uma pedra de gelo e vou tomar. Algumas vinícolas começaram a produzir vinhos especiais para isso. E o que, que é um vinho especial para ser bebido com gelo, então, Vini?
É a mesma coisa com a palavra ice no rótulo. E aí tá a brincadeira, aí tá a grande piada do negócio. Se consome vinho com gelo há muito tempo. O brasileiro tem mania, e não brasileiro de maneira geral, mas alguns brasileiros têm mania de purista no negócio do vinho. Quer ditar regra, quer dizer o que é certo e o que é errado. E aí eu vim para o Rio Grande do Sul fazer enologia quando eu era jovem, adolescente, fui fazer estágio na França, fiquei um ano e meio lá. E lá, no verão, era muito normal, eu estava em Bordeaux, tomar vinho branco, rosé, espumante, tudo com gelo na taça. Por quê? Porque é gostoso, porque é refrescante. Na Provence toma muito vinho com gelo, nas festas em Paris se toma muito vinho espumante com gelo, e isso já é algo que tem mais de 15 anos, já é algo que está na moda. Antigamente para alguns grupos de amigos, alguns iniciados, mas isso foi ganhando relevância, né, no mercado do vinho. Mas isso também vem de usar vinho para fazer coquetéis. Então você tem o Kir, né, que é típico da Borgonha, que é licor de cassis com vinho branco, tradicionalmente o Eligoté, ou o Kir Royal, que é o cassis com espumante, né, ou champanhe, ou cremant, e por aí vai. Você tem o Clericot, que vai ter frutas e gelo e uma soda limonada ou uma água com gás. Você tem a Sangria na Espanha, que é super popular. Então, no mundo, se consome vinho com gelo e com outras coisas. O que aconteceu foi que algumas maisons de champanhe perceberam a tendência e decidiram criar algumas versões mais frutadas de champanhe para combinar melhor com gelo, para tomar mais fácil com gelo. Porque um champanhe mais jovem, que amadurece menos tempo, vai ser mais frutado, vai ser mais fresco, não vai ter tanta nota de autólise, então ele vai combinar melhor numa taça com uma rodela de limão, com um ramo de hortelã e um monte de gelo para beber por mais tempo, longamente e tudo mais. Então, aí começou, a Chandon lançou o Ice, a Veuve Clicquot lançou, se eu não me engano, uma versão chamada Rich, a Vranken lançou a Royal Blue Sky. Então, surgiram uma série de espumantes, né? Champanhes, espumantes, Ice. O Brasil imitou a moda, foi fazer produto Ice também, mas tem outros vinhos Ice por aí, que são vinhos que se recomenda beber com gelo, e isso é recomendação da vinícola. Eles, via de fato, não tem nada de diferente. No caso do champanhe, tem, porque champanhe tem que ter um tempo mínimo de contato com as leveduras para ter o caráter de autólise, só que esse tempo vai ser mantido ao menor possível, ao mínimo, para manter o caráter frutado intenso.
Calma que não é tão a mesma coisa assim, tá? Porque não conheço até hoje nenhum produto Ice que seja vendido, que seja seco. A maioria dos produtos Ice, eles são pelo menos meio secos, eles têm um adocicado um pouco maior. E essa concentração de fruta, realmente, ela é muito elevada. Então, são produtos que, se tenta beber puro, ele realmente fica super desequilibrado, assim. É um produto que, vai, quando a gente coloca o gelo vai derretendo, ele vai ficando mais gostoso. É justamente para aquele momento que o gelo já está derretendo. Então, assim, cuidado ao comprar um produto Ice, porque ele, com certeza não, né? Tudo tem exceção no mundo do vinho. Então, tá, não com toda certeza, mas com muita quase 90% de certeza, ele vai ser adocicado. A grande maioria, a maioria esmagadora dos produtos Ice que estão no mercado, eles são pelo menos meio secos. Os champanhes são demi-seco, não tem nenhum seco, nenhum brut, por exemplo. E eles são realmente muito concentrados, o que torna eles realmente muito enjoativos de serem tomados sem o gelo. Eles pedem o gelo para que, quando esse gelo começa a derreter, ele comece a ficar um pouco mais agradável, vai ficando equilibrado e gostoso de beber.
O fato de ter açúcar residual nesses produtos ajuda a criar uma situação de consumo mais informal e foi muito adaptado para atender a um público mais jovem. Um público que está mais acostumado com soft drinks, com refrigerantes, com suco de fruta, com bebidas à base de suco e tudo mais. Tanto que os espumantes Ice, os vinhos Ice, vieram meio que na rasteira de outras bebidas Ice, né? A gente tem bebidas Ice a partir de destilados que começaram a dominar o mercado. Então tem vodkas Ice, tem cachaças Ice, tem outras bebidas à base de destilados, geralmente Ices. E muitas dessas bebidas também têm um toque cítrico, frutado e adocicado. Então o jeito de manter isso no espumante, para manter um perfil de sabor para o consumidor desses produtos, foi deixar um açúcar residual um pouco maior, né, para atender um mercado específico. Qualquer pessoa pode consumir um produto Ice, tem algumas opções brasileiras, algumas opções importadas. Eu já provei alguns e eles são bons, são gostosos, são ótimos para tomar com gelo, são ótimos para ficar uma tarde inteira bebendo na beira da piscina, de preferência, né, no calor. São ótimos para fazer coquetéis, para colocar uma fruta junto, alguma coisa assim. Então, toque em ficha.
Então, aqui foi mais um tópico gelado do nosso episódio. E agora, Vinícius Santiago, o último tópico, acho que foi uma sugestão tua ou foi do Thiago? Eu não lembro.
Acho que foi do Thiago.
Foi do Thiago? Então, por que o Thiago não está aqui falando sobre esse tópico? Ele larga a bomba e deixa a gente se virar?
Uhum.
Que ótimo, Thiago. Fica aí a dica. Na próxima vez que você der palpite, você venha gravar também, ok? Vamos lá, então. Agora a gente vai falar sobre congelar o vinho. Por que a gente congelaria um vinho e o que acontece quando a gente congela um vinho, seja acidentalmente, seja propositalmente?
Então vamos começar pelo acidentalmente. O vinho é uma solução hidroalcoólica. Tem um pouco de álcool, tem um monte de água. E a água e o álcool, quando congelam, eles se expandem. Esse é um problema de esquecer uma garrafa no freezer. E uma recomendação que eu faço para qualquer pessoa que vá tomar vinho: evitem o freezer. Tá? O freezer não é lugar para gelar a garrafa. Quer gelar com pressa? Monta um balde com gelo, água, pode colocar sal, pode botar um pouco de álcool. É muito mais eficiente do que jogar no freezer. O freezer é um conforto, mas é muito fácil esquecer no freezer. E quem não esqueceu uma garrafa de cerveja, uma latinha de cerveja, uma garrafa de vinho de espumante? E aí você vai ver depois, só tem os caquinhos, né? Espumante. Porque o gás carbônico vai querer sair da bebida congelada e vai explodir a garrafa. Natália tá com cara de quem já fez isso algumas vezes.
Com Coca-Cola, várias. Várias vezes com Coca-Cola.
É isso. Então a bebida vai expandir, vai, a rolha ela vai ser empurrada para fora da garrafa. Então não usem freezer para gelar a bebida. Usa geladeira, se você tem tempo. Se você não tem tempo, usa um balde com gelo, água e sal. Pode botar álcool também. Também, para um balde, para uma garrafa. Não precisa botar meio quilo de sal nem meia garrafa de álcool. Botar um pouco de álcool sal e misturar ali na água com gelo já vai fazer o efeito de baixar a temperatura da solução de água ali com sal dessa salmoura para gelar mais rápido a bebida. E aí você vai gelar essa garrafa. Bom... Vamos pensar depois que você abriu a garrafa e você quer conservar esse vinho. Vale a pena conservar uma garrafa congelada? Tu já testou isso, Nath, de abrir uma garrafa, não tomar todo o vinho e congelar o vinho?
Não, mas eu já ouvi isso. Já ouvi sommelier dizendo que é uma ótima maneira de preservar o vinho. Preservar o vinho, né? Se ele vai ficar bom no final, não sei. Mas nunca fiz isso, nunca fiz o teste.
Vamos dar nome aos bois. A gente tem um amigo... Alexandre Taquei.
Não, mas não foi. O Taquei não foi a primeira pessoa que eu falei. A pessoa que eu ouvi isso era mais celebridade. Mas.
Olha aí.
Aí eu prefiro não citar nomes. Mas já faz alguns anos. Mas o Taquei levantou isso esses dias, né, num vídeo.
Eu vou fazer um parênteses aqui. Pessoal que tem dúvida sobre vinho. Vão lá no Instagram do Alexandre Taquei. Todos os dias ele tem uma caixinha para perguntas. E ele responde com a maior paciência do universo a todas as perguntas que fazem para ele sobre vinho. É uma paciência que eu não tenho e que a Nath definitivamente não tem. Então vão lá, sigam o Taquei e perguntem para o Taquei. Podem perguntar para a gente também vai responder eventualmente. Mas o Taquei responde no dia direitinho, na hora. Ele tem essa disponibilidade. Mas... Ele é um dos defensores do congelamento de vinho depois de aberto. E, de fato, o frio retarda a oxidação. Então, se você bota o vinho no freezer, você tende a congelar a água nele e, dependendo da temperatura, o álcool também. Congelando, você vai levar aromas e sabores da oxidação. Você pode ter alguns danos em relação ao congelamento, principalmente se o vinho não teve uma estabilização tartárica muito boa. Na hora que ele descongelar, ele vai estar cheio de cristais de bitartarato de potássio, o que pode ser um problema, porque isso também tende a tirar o equilíbrio de acidez do vinho, né? Estabilização é um ponto importante nesse sentido, porque o ácido tartárico vai se combinar com as outras coisas. Você pode também ter problema se a estabilização proteica não foi muito bem feita. Você pode ter alguma turvação no vinho, alguma coisa assim, mas se é um vinho que foi feito tudo direitinho, ele não tende a dar esse tipo de problema e ele tende a preservar pelo menos boa parte dos aromas e sabores depois de congelado. Então, se você não vai conseguir beber esse vinho até 2-3 dias depois que abriu, é uma alternativa botar ele no congelador. É uma alternativa, porque a gente tem algumas alternativas para preservar vinho. As alternativas são, tu tem o Coravan, que é um equipamento caro, que é o ideal, o supra-sumo, o cristalzinho dos sistemas de conservação. A gente tem os salva-vinhos, os vacuvan da vida, né, que vão tirar o oxigênio de dentro da garrafa e vão ajudar a preservar por 2, 3, 4 dias na geladeira. E você tem o congelamento. Ele é uma forma viável de conservar o vinho por alguns dias, mas em qualquer método, com exceção de método de inertização, você vai preencher o lugar do vinho com um gás inerte que não vai combinar com o vinho e não vai alterar aromas e sabores, você vai perder aromas e sabores. Então é uma alternativa viável. Ela é a melhor? Não, mas ela é viável. Ajuda bastante, por exemplo, sobrou vinho, você não quer tomar mais aquele vinho, você pode congelar para usar na cozinha, e isso funciona bastante bem, porque se você deixa ele na garrafa, por exemplo, para ir cozinhando, e você não pretende cozinhar com ele logo, ele vai oxidando, ele vai avinagrando. Mas se você, por exemplo, bota em forminha de gelo e congela, esses cubos de gelo você pode tirar da forminha e botar num saquinho, por exemplo, e na hora de fazer um ragu, de fazer um molho que leva vinho, você pode colocar esse vinho nesse molho, nesse ragu, porque ele vai cumprir o papel dele como vinho para culinária. Então, congelar vinho para cozinhar, ou então congelar vinho branco, sobrou um vinho branco aromático ou não aromático que seja, você pode servir vinho com gelo de vinho, por exemplo. Você pode usar para fazer um coquetel, esse gelo congelado de vinho. Então, tem algumas alternativas. De novo, são coisas que eu não faço em casa normalmente, mas que são viáveis. Você não congele um grande vinho. Beba um grande vinho. Esse é o segredo da vida. Vinho grande bebe. Agora, você está bebendo simples. Volta e meia, eu recebo aqui em casa amostras de vinho para degustar para alguns clientes meus. Eu preciso fazer uma ficha técnica, eu preciso descrever esse produto, avaliar a viabilidade dele para entrar num catálogo ou num portfólio de uma loja, alguma coisa assim. Às vezes vem um monte de vinho ao mesmo tempo, eu preciso degustar um monte de vinho ao mesmo tempo. Os que são vinhos melhores, não interessantes, os mais legais, a gente bebe. Mas vem bastante vinho simples, vinho básico, vinho para o dia a dia, vinho econômico. Esses vinhos eu uso para cozinhar, esses vinhos eu uso para fazer tricô, para fazer sangria. Eu nunca vou usar um vinho muito caro e raro para fazer sangria, para fazer sagu, porque eu quero apreciar o vinho na sua totalidade. Agora, se é um vinho simples, agradável, correto, não tem defeito, mas ele não tem nada de muito especial, eu vou usar para consumir de forma informal e simples e gostosa. Mas aí um ponto importante sobre isso também. Para tomar no dia seguinte, você não precisa congelar. Eu comprei uma garrafa de vinho, tá? Não tenho um baita budget, não tenho um baita orçamento para tomar vinho todo dia. Eu tomo um vinho de vez em quando. E comprei uma garrafa, abri, tomei meia garrafa. Amanhã eu preciso viajar por causa do trabalho, eu não quero deixar esse vinho virar vinagre na minha geladeira. Em 10 dias ele já vai estar bem oxidado. Uma alternativa viável é congelar. 10 dias depois eu descongelo e vejo como ele está. Esse vinho vai perder alguma coisa? Com certeza. Se eu deixasse ele 10 dias na geladeira, ele ia perder mais. Então, é uma alternativa para preservar vinho de alguma maneira. Né? Essa é a questão. É o menor de dois males. O ideal é abriu, bebeu. Esse é o cristalzinho da solução. Mas nem sempre dá. Nem sempre a gente consegue. E se você comprou um grande vinho, olha, toma, bebe ele. Ou toma no dia seguinte, ou leva contigo para beber no dia seguinte. Aí não congela, mas também não deixa na geladeira para ir oxidando na geladeira. Só bebe, que é o segredo. Ah, e vale a nota. A minha recomendação não é que as pessoas congelem todos os vinhos, que congelar vinho é a melhor alternativa, é a coisa que eu faço em casa sempre. Não, a melhor alternativa é beber. A segunda melhor alternativa é usar um sistema de inertização, tirar o ar da garrafa, preencher com gás. Se eu vou consumir logo, posso deixar na geladeira sem nenhum problema por até 2 dias e tomar esse vinho sem perder grandes coisas. Agora, eu quero conservar por um pouco mais de tempo e eu não tenho jeito, não tenho outra alternativa, eu posso congelar, que vai quebrar o galho. Congelamento é um quebra-galho. E como quebra-galho, ok.
Eu não congelo vinho, deixo claro isso, não congelo. Se estragar, estragou. Eu não, assim como o sorvete, depois que descongela, congela de novo, fica uma bosta, o vinho vai ficar também. Vai ficar menos bosta do que oxidado? Vai ficar menos bosta do que oxidado, mas vai ficar uma bosta. Em resumo.
Ah, isso vale para vinho tranquilo só, tá? Vinho com gás carbônico, esquece. E vinho fortificado, é bem provável que ele não congele completamente, porque ele tem bastante álcool. Então, a temperatura para ele congelar é menor. Então, vinhos tranquilos geralmente podem ser congelados. Vinhos espumantes, o gás carbônico, a hora que você descongelar, o gás carbônico vai estar todo fora, você não vai ter mais gás carbônico aí, não é interessante. Para usar na cozinha, para usar um coquetel, é super válido. Para beber esse vinho e desfrutar 100% dele, é na hora que abriu a garrafa e é isso aí.
Show de bola! E assim terminamos o nosso assunto de congelados. E comidas congeladas, Vinícius Thiago? Qual a sua favorita?
eu gosto de algumas coisas congeladas. Congelamento é uma técnica muito boa para preservar coisas. Eu aqui em casa saio congelando tudo. Porque como sou eu cozinho aqui em casa, eu faço os pré-preparos de tudo, congelo tudo, depois só vou finalizando as comidas conforme vai precisando. Hoje de manhã eu passei a manhã na cozinha fazendo caldo de legumes. Congelei, piquei vegetais para usar depois. E assim nós vamos vivendo a vida entre congelados e descongelados.
O meu congelamento favorito caseiro é depois de fazer churrasco. A gente corta toda a carne que sobra do churrasco e já coloca em saquinhos plásticos porcionados, assim, separadinhos, congela tudo. E aí, quando a gente quer fazer um carreteiro, ou arroz de carreteiro, como o resto do Brasil fala, mas a gente chama só de carreteiro mesmo, já tá prontinha, não precisa nem descongelar, a gente só coloca a carne na panela, dá aquela fritadinha nela, ela descongela ali, coloca o arroz e carreteirinho pronto. Essa, assim, eu só como churrasco para poder guardar carne pro carreteiro depois. É a melhor tática de congelamento que eu posso indicar para vocês.
Foi o que a gente fez com as sobras agora no final do ano. No dia 25 de dezembro teve um churrasquinho aqui em casa. O que sobrou das carnes foram congeladas. E aí a gente foi passar o ano novo em Pinto Bandeira, voltamos para Porto Alegre. E aí você chega em casa, na geladeira não tem nada, porque a gente passou 5 dias fora. Tá tudo no congelador. Aí tiramos as carnes e fizemos um carreteiro. A primeira refeição em casa do ano novo foi um carreteiro de carnesitas congeladas, né? E foi uma beleza.
Uma delícia. Então é isso, Vinícius Santiago. Voltamos na semana que vem para falar de algum outro assunto. Talvez Alemanha, não sabemos ainda se vamos estar no clima de Pratkatzwein, mas estaremos aqui de volta na sexta-feira, meio-dia, mesmo lugar de sempre. Se a gente não divulgar nada porque a gente esquecer lá no Instagram, vocês podem entrar direto no Spotify que vai estar lá, o Thiago Não Falha. 15 para o meio-dia, já está tudo no ar. É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, podem mandar tanto para mim como para o Vini, ou para o Takei também, que o Vini já disse que tem mais paciência para responder tudo, mais disponibilidade. Não, imagina. E é isso. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima.
Bebam vinhos com gelo, sem gelo, congelem, testem, destestem. E se forem tomar ice wine, me chamem.
Me convidem, não congelem o ice wine, bastante. Por favor.
Não congelem o ice wine. Não precisa congelar o ice wine, só bebam. Se sobrar, me chama, eu termino. Não tem problema.
Então tá, pessoal. Até mais. Falou.
Até mais. Valeu. Like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin', hit my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Eastbound Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. They say
damn. A rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Word to your mother.